CBN Finanças Pessoais.
Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN.
Professor, quer dizer que temos mudanças nos hábitos de consumo do brasileiro?
Exatamente, Luciana. Exatamente. O que está acontecendo é que o brasileiro está, já se apercebeu alguns meses, e isso está cada dia mais notório, que a forma de consumo e o destino do dinheiro do brasileiro está se tornando um pouco mais pensado. Nós temos uma série de questões que envolvem crédito, a taxa de juros, mas o desempenho do comércio varejista do Brasil, né, ele está sinalizando uma forma negativa. Né? Isso em março desse ano, você tem uma ideia, quando se fala em relação a 2014 e 2015, nós temos 1,7 de queda. Parece que é pouco, mas se a gente pontuar isso em relação ao Brasil todo e toda a parte de negócios, isso significa muito.
Isso em relação ao mês de março?
É, a gente está confrontando os dados referente ao mês de março de 2014 e 2015.
Uma queda, né, de 1,7.
Agora, se a gente pegar e aprofundar, abrir esse número e enxergar nas áreas específicas, né, por exemplo, uma coisa interessante é que até no que diz respeito a supermercado, que é o consumo mais básico possível, né? Se a gente for discutir em nível de alimentação, é a base da pirâmide. Né? Houve uma queda de 2,2%, né, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Que é isso, e esse sinal em alimentação é um alarme, porque as pessoas estão preocupadas agora em consumir menos, e até mesmo o hábito de compra das pessoas está mudando, porque estão agora partindo de supermercados para atacadistas.
Então quer dizer que...
ter o famoso velho estoque em casa.
Ah, poxa, isso aí é preocupante, né? Porque aí daí dá aquele sintoma de inflação, né? Aquela questão psicológica, né? Daí um passa para o outro.
Você é nova, Luciano, mas eu lembro do tempo que a gente tinha dispensa em casa, né?
Não, eu também peguei esse tempo também, também sou desse vídeo. E quer dizer, então, que os consumidores estão comprando menos no supermercado, mas então significa que eles estão comprando menos ou que eles estão comprando só o básico?
Estão reduzindo, e quando se fala em percentual, fala-se em percentual de total de vendas, não de itens. Então, o que nós estamos enxergando é que o consumo é muito mais focado. Né? Os luxos estão sendo cortados.
Supérfluo, então, nem pensar.
Resume aquilo que é o básico mesmo.
Bom, e então o reflexo no varejo já é sentido, já temos números.
Já. E quando a gente sai de supermercados e pensamos, por exemplo, na parte de móveis e eletrodomésticos, que é aquilo que alavancou o Brasil nos últimos anos, né? A venda de eletrodomésticos, de eletrônicos, manteve o comércio aquecido nos últimos 3-4 anos do Brasil, no final do governo Lula e no início do governo Dilma. Esse mercado também esfriou. Pra você ter uma ideia, ele caiu 3% no período, né? E, então, assim, foi a queda mais acentuada. Isso significa que, né, de um ano para o outro, além de não ganhar mais os 5,5% que tinha de alavancagem, de aumento do último ano acumulado, ainda perdeu ainda 3%. É muita coisa.
Esse setor é o que tinha benefícios de redução de impostos, né?
Exatamente, exatamente. Os impostos tinham redução nessa área e permitia que os preços fossem melhor praticados. Quando a gente fala nesses produtos de eletrodomésticos, de imóveis, é o que a gente chama de produtos elásticos, né? Essa conversa de economista é chata para quem não conhece muito, mas em resumo é o seguinte: se a gente reduz o preço em 5%, a venda aumenta em mais que 5%, porque ela é elástica. Se eu aumento o preço em 5%, a minha venda cai mais do que 5%. Então, nós estamos enxergando que essa mudança na tributação, quantidade de benefícios, acabou jogando para baixo e bem baixo a venda de eletrodomésticos. Só tem um setor que aumentou a venda, né? E eu fiz uma promoção semana passada e eu continuo fazendo para vocês ainda, né? Semana passada eu perguntei que dia que a gente estaria vencendo esse ano o pagamento de impostos. Agora eu perguntaria qual seria o único setor que houve aumento de vendas. Foi combustíveis, Luciano.
Eu vi aqui nesse texto que o senhor mandou para a gente, mas aí tem a explicação da greve dos caminhoneiros, é isso?
Fala a respeito da greve dos caminhoneiros, mas especialmente sobre o preço do combustível em si, que também subiu. Né? Então, o combustível, voltando àquela história da economia lá, ele é inelástico. Se por acaso o preço dele sobe, as pessoas podem até economizar um pouco, mas não vão conseguir parar de utilizar. Então, as margens estão subindo e subindo astronomicamente. Tanto que a Petrobras obteve resultado positivo no último trimestre agora, só por conta dessa medida que ela fez nos preços. Então, agora é a hora do consumidor começar a focar e pensar em como trabalhar, o que fazer com o seu dinheiro, seu recurso, porque isso mostra maturidade, né? As pessoas estão agora com uma inteligência no consumo que não apresentavam naquele ufanismo, naquela festa que ocorria até bem pouco tempo atrás.
Tem que descobrir uma fórmula aí para diminuir o consumo de combustíveis.
De combustíveis, de aplicar os recursos disponíveis, né? Guardar dinheiro, poupar, 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 poupar. A poupança, depois da redução das despesas, é o próximo passo de um consumidor consciente, né? Então, agora que o crédito está caro, que os juros estão subindo, que o acesso aos recursos está mais difícil, então é hora das pessoas começarem a valorizar e dar valor. Valorizar significa isso, dar valor para cada centavo que ela ganha e que ela pode economizar, porque isso vai produzir reflexo a longo prazo.
Poupar, então. Mas aí a gente também vê notícias de que a poupança está minguando aí de recursos, as pessoas estão tirando dinheiro reservado na poupança para pagar contas ou então para aplicar num investimento que renda mais.
Exatamente, e tem que fazer isso mesmo, porque se eu tenho um rendimento tão baixo, né, não compensa manter nessa aplicação como se qualquer outra coisa que renda mais, porque a poupança é a pior aplicação que existe, né? Ela é interessante quando você tem muito pouco dinheiro, mas depois que você já tem uma soma relevante, né, e eu digo isso, não estou dizendo milhões, eu digo uma soma relevante, que pode ser algumas dezenas, aí, 10, 15 mil reais, já compensa pensar em investimento de longo prazo, né, que dê uma remuneração pós-fixada, que também se dê um retorno, um CDB, um RDB, né, ou uma letra de crédito, né, imobiliário, uma LCI, que rende bem, né, e tem segurança também. Então, isso é interessante para que o investidor comece a avaliar, né, essas formas alternativas de investir dinheiro. Porque ficar só na poupança é um investimento simples, básico, mas que também tem um juros proporcional a essa relação, básico e a menor possível.
Bom, e os economistas enxergam aí uma luz no final do túnel? Quando que essa situação deve melhorar? Se é que vai melhorar esse ano ainda, né?
Olha, a luz no fim do túnel sempre existe, Luciana. A grande questão é o quão comprido o túnel é. Né?
É,
porque,
quanto tempo?
Porque no Brasil que nós estamos hoje, a política econômica que está sendo imprimida no Brasil implica austeridade. E essa austeridade ela é um contraponto àquilo que a gente sentiu até agora. Eu tenho a impressão que as pessoas estão assustadas no Brasil em função de que parece que elas viveram até agora numa festa e hoje estão sentindo a ressaca. Entende? Porque o que está ocorrendo é que com o crédito limitado, com juros mais altos, com os impostos que estão subindo, tudo isso é exatamente o inverso daquilo que nós tínhamos até bem pouco tempo atrás. Há um ano atrás não era assim, não é? Então, eu fico imaginando que se por acaso nós não estivéssemos com o mesmo governo, qual seria a retórica utilizada nos discursos, nos palanques do Congresso? Porque parece outro governo. E na realidade, essa relação de austeridade é aquela que realmente precisaria ter, né, desde o começo. Agora, o problema é que depois de tanto tempo acelerando, uma freada brusca dessa realmente dói muito quando alguém bate a cara na parede ou no parabrisa do seu carro, né?
É verdade. Agora, se o governo não está conseguindo fazer a lição de casa direitinho, a gente tem que fazer, né? O consumidor, o cidadão comum, ele tem que imprimir austeridade em casa.
Exatamente. Controlar toda a despesa para poder garantir que ele consiga manter seu orçamento equilibrado.
Então vamos lá. Professor, muito obrigada, hein, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição.
Grande abraço, até a próxima semana.
Boa tarde.